mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você viu meu padrasto?
Ainda não, seu Jorge. Eu acho que o seu Arthur não desceu até agora.
É estranho. O velho é de ficar na cama até tarde. Será que está doente?
Eu não sei. Talvez você tenha preferido ficar lendo os jornais no quarto, né?
Os jornais ainda estão na mesinha do hall?
Ah, eu não sei não, senhor. O senhor vai tomar o seu café agora?
Sim, Olga, pode servir. A Leira ainda não acordou, não?
A dona Leira ainda não desceu. Mas eu levei o café lá em cima para ela.
Ela já estava acordada?
A dona Leila pediu para eu acordar às 7 horas. Parece que ela vai sair.
Sair no domingo, logo cedo? É, a coisa vai de mal ao pior.
Eu não sei do que o senhor está falando. Com licença, eu vou buscar o seu café.
Tá bom. Terá se metido velho. Eu preciso sacar uma nota com ele.
Ah, bom dia, Jorge.
Bom dia.
Deu formiga na cama hoje?
Tia Maura, a gente para sobreviver tem que se sujeitar a tudo, né?
Ah. Dinheiro?
Pois é, mas o velho ainda não desceu.
Como não desceu? Eu vi perfeitamente quando o Arthur abriu a porta do quarto e saiu.
Tem certeza, tia Mauro?
Bem, você sabe que eu tenho um sono leve, né? Toda vez que seu padrasto acorda e deixa o quarto, eu desperto. O Arthur não tem a mínima consideração pelo descanso das outras pessoas. Logo que acorda, começa a andar pela casa como se não existisse mais ninguém além dele.
Estranho, né? Onde terá ido o velho?
Certamente até o jardim. Deve estar mexendo nas plantas ou então deve estar lá no viveiro com os passarinhos. Você conhece muito bem as manias do seu padrasto.
É.
Prontinho, seu Jorge. Aqui está o seu café.
Obrigado.
Bom dia, dona Maura.
Bom dia, Olga. Você viu o Arthur?
Não, senhora. Agora mesmo o seu Jorge perguntou por ele e eu respondi a mesma coisa.
Olga, você quer fazer o favor de ir até o jardim, depois ao viveiro dos passarinhos, verificar se o velho está por lá?
Sim, senhor. Mas se ele saiu sem eu ver, ele... Em todo caso, eu vou até.
E é muito dinheiro que você precisa, Jorge?
Mais ou menos. Eu também quero usar um dos carros.
Bom, algum dinheiro eu posso arranjar para você.
Uhum.
Já o carro, só mesmo falando com o Arthur.
É. Tá bom.
Ah, que isso? Ai, meu bem, que isso? Depressa, pelo amor de Deus. Depressa,
O que aconteceu?
O que tem você, criatura? Você está mais branca do que folha de papel?
O seu Arthur, o patrão, ele está morto.
Morto?
Como é possível?
É possível, sim, eu vi. Ele está caído lá atrás da garagem, o rosto cheio de sangue. Uma coisa horrível, meu Deus. Uma coisa horrível.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Um Caso Complicado. Os fatos e personagens dessa história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
É, infelizmente é verdade. Ele está morto.
Morto? Mas como?
Eu aconselho chamar a polícia. Tudo leva a crer que foi crime.
Um crime? Não, mas quem teria interesse na morte de Arthur?
É, tá aí uma pergunta bastante difícil de responder. O velho tinha tantos inimigos que a gente precisa consultar a lista telefônica para enumerar todos eles.
Bem, eu acho que não devemos perder tempo, não é mesmo, Dr. Fernandes?
É verdade. E se me permitem, eu vou ligar para o Departamento de Polícia Judiciária e pedir ao inspetor Santos para se encarregar do caso. O inspetor conhecia o Dr. Arthur.
Faça como quiser, Dr. Fernandes. Eu estou sem ação.
Com licença, então. Eu vou usar o telefone.
Onde está o Celso? Ele sabe como lidar com essas coisas.
Infelizmente, o secretário do seu marido não dormiu em casa esta noite, Leila.
Não, mas... eu não entendo.
Pois eu talvez entenda. Principalmente agora que Arthur apareceu morto.
Não comece com suas coisas, tia Mara.
Eu não durmo com os olhos dos outros. Aquele homem não passa de um interesseiro, ambicioso. Eu não vou ficar nada espantada se ele estiver envolvido no crime.
Não, Celso não seria capaz de...
Você o defende com tamanha veemência, Leila. Nem parece que Celso é apenas o secretário particular do seu marido. Não uma mola, menino, não uma mola. Eu sou dona dos meus atos, tá bem?
Prontinho, já falei com o inspetor Santos. Ele já está vindo para cá. Pediu para ninguém tocar no corpo nem se afastar da casa.
Pronto, lá se vão os meus planos por água abaixo. Que emolação. Que o velho tinha que se deixar assassinar logo no domingo? Tanto dia na semana?
Não fala assim, Jorge. Seu padrasto sempre foi muito seu amigo.
Muito mesmo. Tão amigo que me mantinha aqui sob seus pés a poder de dinheiro. Bolas.
Bem, eu creio que até a polícia chegar, podemos ir para nossos quartos, trocar de roupa e tudo mais, não é verdade?
Sim, sim, eu ficarei aqui e receberei o inspetor.
Então, com licença, eu preciso me arrumar um pouco.
Eu também vou subir com você, tia Maura. Com licença, doutor Fernandes.
Tem toda.
Vai ser uma mão de obra para a polícia descobrir o culpado.
Você acha?
Claro. Do jeito que o velho fazia inimigos, qualquer um poderia ter cometido o crime, doutor. O senhor conhecia muito bem o velho.
Isso é verdade. Mas como se trata de um crime, eu acho que o círculo de pessoas a investigar fica um pouco restrito, não?
Não sei, não. Entre os empregados da fábrica de tecidos, tem gente às pampas com vontade de dar cabo do velho. O senhor está lembrado daquele camarada do setor B? Como não podia despedir o homem, o velho preparou uma armadilha para ele. E isso com a conivência de alguns vendidos. O velho acusou o camarada de ter roubado o dinheiro da caixa da fábrica. E com provas forjadas, acabou botando o camarada na rua.
Não fale assim, rapaz. Você não tem certeza de nada.
Claro que tem. Eu ouvi toda a conversa do velho pelo telefone. Eu não sei com quem ele estava falando naquele dia, mas ouvi o que estava tramando. Tratava-se de encher a marmita do cara com nota de 500 cruzeiros retiradas do banco e cujas séries deveriam ser anotadas. Foi ou não foi o que aconteceu? O camarada foi apanhado com a marmita cheia de dinheiro. Dinheiro que havia sumido da caixa enquanto o gerente estava ausente. O camarada jurou que era inocente e disse que ia se vingar do velho.
Mas nada ficou provado contra seu padrasto. Já o camarada, não é?
O pior cego é aquele que não quer ver, doutor. O senhor era amigo dele e nunca quis ver os defeitos que ele tinha.
Engana o seu rapaz. Eu sabia melhor do que ninguém quais eram os defeitos de Arthur. Era egoísta, prepotente, ambicioso e mau caráter. Se fosse assim, e jamais teria conseguido acumular a fortuna que acumulou.
É.
Ah, aí está a polícia. Vamos atender.
É, que chatice.
Muito bem, doutor. Enquanto o legista e os peritos examinam o corpo e o local, que tal nos contar em poucas palavras o que aconteceu? Essa é a minha assistente, a Suzy.
Ah, muito prazer, senhorita.
Ah, igualmente, doutor.
Há muito tempo e pouco para contar. Esta manhã, todos se levantaram e deram por falta do Dr. Arthur. A criada veio aqui fora, não sei para quê, e encontrou o corpo caído aqui, ao lado da garagem.
E não ouviram nenhum tiro durante a madrugada, ao menos pela manhã?
Não sei. Isso só o senhor indagando ao pessoal da casa.
O senhor mora aqui perto, doutor?
Mais ou menos. A minha casa fica no outro quarteirão. Como os senhores devem ter visto, as casas aqui são grandes e cercadas por terrenos espaçosos. Assim sendo, existe bastante distância entre a casa e outra.
É, eu reparei, casas de pessoas abastadas.
Exato.
Quem são os vizinhos mais próximos?
Um armador italiano. Mas a família está na Europa. Tem apenas a criada que vem uma vez por semana para fazer a limpeza.
Sendo assim, já a outra casa é distante demais para que pudessem ouvir o tiro ou qualquer coisa relativa ao crime.
É, e dependendo da hora em que o crime aconteceu, talvez nem mesmo daqui da casa se ouvisse.
E por quê?
Mais adiante mora um rico industrial que completou 50 anos de casado. Houve uma grande festa e durante grande parte da noite foram queimados fogos de artifício. Com os ruídos dos fogos...
É, eu compreendo, Bom, vamos deixar os peritos trabalharem em paz e vamos conhecer os moradores da casa. Quantas pessoas são?
Dona Leila, esposa do morto, Dona Maura, cunhada, Jorge, o enteado, e a criada Olga.
Mais ninguém? Uma casa tão grande com apenas uma criada?
Existem mais criados na casa, inspetor, mas hoje estão de folga. De 15 em 15 dias a criadagem tem folga, ficando somente um deles para servir os patrões. Esta semana foi a vez de Olga ficar...
Sim, eu compreendo. Vamos então conversar com os moradores da casa. Em primeiro lugar, com a esposa da vítima.
Meu nome é Leila, inspetor. Eu estava casada com Arthur há somente 2 anos.
A senhora é muito mais jovem que seu marido, hein?
Na verdade, Arthur estava com 59 anos, eu tenho 28. Sou sua segunda esposa, ou melhor, era...
Eu compreendo. Conhecia seu marido muito tempo antes de se casarem?
Bem, nós nos conhecemos numa festa na embaixada, alguns meses antes de Arthur me propor casamento. Foi tudo muito rápido e inesperado.
Seu marido era muito rico, não?
Sim, eu nem mesmo sei tudo quanto ele possui. Sei somente que tinha muito dinheiro, propriedades, fábricas, coisas assim.
Perfeito. A senhora fazia o que antes de se casar?
Eu era modelo fotográfico, posava para anúncios, capas de revistas e etc.
Entendi. A senhora não ouviu nenhum tiro ou algo parecido durante a noite?
Não, senhor. Eu saí da festa e vim direto para casa. Subi ao meu quarto, tomei um comprimido e me deitei. Creio que adormeci em seguida. Acordei esta manhã com os gritos de Olga.
Ah, a senhora foi à festa de bodas de ouro?
Oh, sim, senhor. Os Robles de Mesquita são amigos de meu marido há muitos anos.
Seu marido também foi?
Não, Arthur era um homem um tanto esquisito. Tinha seus maus dias quando não queria ver ninguém nem ser incomodado. Ele fechava-se no escritório, dava ordens para que não o perturbassem. Eu creio que falou apenas com Celso, seu secretário particular e procurador.
A que horas a senhora voltou da festa?
Deviam ser 11 horas, e é que eu não estava me sentindo muito bem.
E seu marido já havia se recolhido?
Não, ele estava sentado no escritório falando ao telefone. Quando eu passei pelo corredor, eu ouvi pela fresta da porta que estava entreaberta. Estava sentado de costas para a porta, com um charuto numa das mãos e o telefone na outra. Creio que estava falando com o Celso.
Como assim? Ouviu o que dizia?
Sim, foi mais ou menos o seguinte. Muito bem, Celso. Pernoite aí e amanhã venha logo o que puder. Estimo saber que encontrou o camarada.
Só isso?
Só.
Sabe onde se encontrava o secretário do seu marido?
Não, eu não tenho a menor ideia, inspetor. Eu não me envolvia nos negócios de Arthur.
Muito bem, eu creio que por enquanto é só. Pode retirar-se.
Pois não, com licença.
Moça nova, casada com um cara bem mais velho. É, nesse mato tem coelho, chefe.
Realmente é muito estranho o casamento de uma moça de apenas 28 anos com um homem de quase 60 e milionário.
Pois é, golpe do baú, chefe. É isso aí. A moça não foi lá boba nem nada, sabe? Eu conheço muito dessa gente. Agora com o velho morto, ela entra firme na gaita. Tá feita na vida,
não se sabe, Suzy, caso ela tenha a ver alguma coisa com a morte do marido.
Não, o senhor acha que foi ela, chefe, que...
Não seria a primeira vez que uma mulher mais jovem mata o marido para herdar o dinheiro.
Bom, mas essa moça não tem cara de assassina.
E desde quando os assassinos têm caras diferentes das demais pessoas, Suzy?
Bom, isso é.
Se fosse assim, era fácil demais. Nem precisava a polícia. Fulano tem cara de assassino. Pronto, prendia-se o fulano e caso encerrado. Infelizmente, pessoas com caras de anjo também fazem coisas diabólicas.
É, tem razão, hein? Eu posso atender?
Não, deixa que eu atendo. Pronto?
É da casa do Dr. Arthur?
Sim.
Quem está falando?
Antes de mais nada, quem é o senhor?
Eu sou o Cel, secretário do Dr. Arthur. Não estou reconhecendo a sua voz. Quem é você, hein? Chama o Dr. Arthur para mim.
Não posso chamá-lo.
Ora essa, por quê?
Porque o Dr. Arthur está morto. Hã? Foi assassinado.
Não é possível. Ainda onde eu estive com ele? Mas quem é você, afinal?
Inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Onde o senhor está?
Aqui em São Paulo. Eu não tenho teto e eu ia avisar que vou chegar mais tarde.
Muito bem, venha direto para cá. Temos algumas perguntas a lhe fazer.
Está bem, está bem. Logo que seja possível, eu seguirei para aí.
Assim espero.
Até logo.
Mas espera aí. Quem era, hein, chefe?
O secretário do homem. Está em São Paulo esperando que tenha teto para ele viajar.
E agora?
Antes de mais nada, vamos saber o que o legista e os peritos apuraram. Depois vamos prosseguir com os interrogatórios.
E então, inspetor, a perícia descobriu alguma coisa?
Ainda não foi possível precisar a hora da morte, porque o corpo ficou exposto ao sereno na madrugada e estava molhado de orvalho. No entanto, sabemos que apenas um tiro foi disparado. Um tiro que entrou pelo olho da vítima e saiu pela traseira da cabeça. A bala estava cravada na parede da garagem. A arma possivelmente um 38. É uma coisa estranha, porém, né?
Por quê?
O homem estava completamente vestido, mas com uma gravata que não combinava com um traje a rigor. E ainda mais, estava de meias marrons com um sapato de verniz desamarrado.
Esquisito. Dr. Arthur era um homem muito exigente em matéria de vestuário.
E tem mais uma coisa, hein? O homem estava sem dentadura.
Como? Sem dentadura?
É.
Mas é impossível. O Arthur, pelo que sei, somente retirava a dentadura quando se recolhia. E assim mesmo, logo que acordava, tratava de recolocá-la. Nem mesmo a esposa lhe permitia que o visse sem dentes.
Eles dormiam no mesmo quarto?
Não, senhor. Em quartos separados, embora com porta de comunicação.
Não diria naqueles trajes.
Essa não, chefe. Não dá. Sem dentadura, eu acho como não ia em lugar nenhum.
Me diga uma coisa, doutor Fernandes. O morto era um homem ciumento?
Bem demasia. Desconfiava até de sua própria sombra. Dona Leila é uma jovem virtuosa, mas mesmo assim passou maus momentos por causa do ciúme do marido. Ele tinha ciúme da esposa com o enteado, com o secretário. Até de mim ele desconfiava, imagine o senhor.
Bem, o senhor é um homem relativamente moço, doutor.
Eu tenho 42 anos, sou muito feliz com a minha esposa. Eu admiro Dona Leila por seus dotes morais. Só isso? Quando Arthur anunciou o casamento com uma jovem bem mais moça do que ele, eu pensei que se tratava de uma aventureira que estava de olho na fortuna. Mas com o passar do tempo, eu pude estudar bem o caráter da esposa do meu amigo. Dona Leila é uma jovem dedicada, carinhosa e destituída de ambição e caprichos. Levava uma vida simples que nem de longe se parecia com a vida da esposa de um milionário. Saía sempre com o marido e só se apresentava desacompanhada nos lugares quando ia a pedido de Arthur para representá-lo. Tal como aconteceu na noite passada na festa dos vizinhos. Leila não queria ir, mas o Arthur insistiu. Pediu-me para acompanhá-la. Fomos eu, ela e minha esposa. Por volta das 11 horas, creio eu, Dona Leila, alegando indisposição, apresentou suas despedidas e veio para casa.
Muito bem. E, por favor, quero me passar esse caderninho. Obrigado.
Mais alguma coisa?
Não, não. Pode se retirar. Eu vou interrogar os outros. Vamos ver. Fala, Suzy.
Prontinho, chefe. Olha aí, eu pedi que mandasse um perito em impressões digitais. Mas qual é o plano, hein,
Estudar
chefe?
As impressões de todas as pessoas da casa. E principalmente as impressões encontradas no quarto e no gabinete do morto.
É?
Pode entrar.
Queria falar comigo, inspetor?
Ah, sim, dona Maura. Faça o favor. Entre e sente-se, por favor.
Obrigada.
Uhum.
Bem, estou às suas ordens.
A senhora, pelo que sei, é cunhada do morto.
Exatamente.
Irmã de Dona Leila.
Deus me livre.
O que foi?
Minha irmã foi a primeira esposa de Arthur. O Jorge é meu sobrinho.
Ah, sim, compreendo. A senhora continuou nessa casa depois da morte de sua irmã, não?
É, minha irmã quando morreu deixou o filho pequenininho. E eu fiquei para criar o meu sobrinho.
Perfeito. Faz muito tempo que sua irmã faleceu?
Quando Marisa morreu, o Jorge tinha somente 3 anos. Ele completou 25 na semana passada.
Portanto, há 22 anos que sua irmã faleceu. E desde então, seu cunhado nunca pensou em casamento. Não teve alguém de quem gostasse até vir a se casar com Dona Leila?
Bem, houve uma época em que eu acreditei que Arthur estivesse inclinado por mim. Ele chegou mesmo a me dar a entender que era assim.
Ele lhe propôs casamento?
Bem, não. Eu esperava que assim fosse, mas tal coisa não aconteceu. E foi com muito espanto que, depois de tantos anos, ele anunciou que ia se casar.
Compreendo. Daí sua má vontade para com Dona Leila.
Minha má vontade não é especificamente com Leila, inspetor. Eu tenho uma vontade com qualquer mulher jovem e bonita que use a sua beleza e juventude para fazer um casamento milionário e sem amor.
Quem lhe garante que Dona Leila não amasse o marido?
Ah, mas ninguém precisa garantir. Eu sei. Ela se casou com ele por dinheiro. Só podia ser, inspetor. E o idiota me relegou a um segundo plano depois de tudo o que fiz pelo filho de minha irmã.
Exatamente. Filho de sua irmã. Sei que Jorge não era filho do Dr. Arthur. Ah,
mas era como se fosse. O Jorge tem até mesmo o nome de Arthur. Olha, a minha irmã... Bom, a minha irmã teve a infelicidade de... Bem, ela foi enganada miseravelmente. Ela era noiva de Arthur e o outro... Ora, essas histórias que acontecem na vida, inspetor. O Arthur gostava muito dela e não só a perdoou, como também lhe deu toda assistência. Não só ela, mas também a criança.
Por onde se vê que seu cunhado não era tão má pessoa.
Não, mas o casamento era também de interesse dele. Arthur tinha só 20 anos na ocasião. E só ia entrar na posse da fortuna deixada pelo pai ao completar 21 anos. Ou então se casar. Por isso ele se casou com Marisa.
E desde então, tanto sua irmã como a senhora e seu sobrinho desfrutaram de uma vida de luxo e conforto.
Ora, inspetor, era o mínimo que Arthur podia fazer.
A senhora odeia Dona Leila, não é mesmo?
Não, não nego. Ela é uma intrusa.
E passou também a odiar seu cunhado desde que ele se casou com Dona Leila.
Ah, Arthur era um idiota, inspetor. Onde já se viu se deixar enganar tão facilmente?
Não, seu cunhado não era um idiota, Dona Maura. Muito pelo contrário. Era um homem de negócios, muito sagaz e capaz de preparar intrincadas armadilhas para conseguir seus intentos.
O Arthur sempre usou as pessoas a seu bel prazer. Usou a todos nós, o canalha.
Quando a senhora viu seus planos frustrados, passou a odiá-lo. Tanto que, não se conformando em vê-lo casado com outra, preferiu cometer o crime. Não foi assim, Dona Maura? Não foi a senhora quem deu aquele tiro em seu cunhado? Estou aguardando a sua resposta, Dona Maura.
Não, inspetor, não. Eu não matei meu cunhado. Seria muito bom para o senhor, não? Ia resolver o caso sem precisar envolver a bonequinha loura, que é o Ai Jesus dessa casa. Mas não foi assim, não. Eu não matei Arthur. Eu só tinha a perder com a morte dele, uma vez que eu vivia às suas expensas. Agora, a Leila é a única favorecida com o que aconteceu. Ela e talvez aquele Celso dos diabos que vive à volta dela. Aperte os dois e eu tenho a certeza que vai acabar descobrindo tudo. Da minha parte, olha, eu nada tenho a ver com o caso.
Muito bem, Dona Maura, pode ir. Eu estou satisfeito.
Com licença.
É, mulherzinha danada, hein, chefe?
É, Suzy, esse é um caso complicado. Tem uma coisa que não me sai da mente.
Epa, e o que é, chefe?
O traje com que o morto estava vestido.
Hein?
Bom, mas isso a gente vê depois.
Sim, inspetor. Sou secretário e procurador do Dr. Arthur.
E viajou para São Paulo a pedido do seu patrão?
Exatamente.
Pode me dizer o que foi fazer lá?
Ah, compreendo. O senhor quer comprovar o meu álibi, não é mesmo? É, eu entendo. O Dr. Arthur mandou que eu fosse levar uns papéis, que segundo ele eram muito importantes, para entregar a um tal senhor Bernardo Guimarães, que estaria hospedado no Hotel Excelsior. Eu segui com um dos carros da casa até o aeroporto, e lá, então, eu peguei um avião para São Paulo.
A que horas foi isso?
Eu tomei o avião por volta das, digamos, 10 horas da noite. Cheguei ao hotel e pela manhã procurei a pessoa.
Certamente iremos confirmar tudo isso.
Bem, é um direito que lhe assiste. Eu estou, porém, dizendo a verdade.
Sabe que espécie de papéis eram os que foi levar para o senhor Bernardo em São Paulo?
Ah, eu ignoro. Eu recebi um envelope pardo devidamente lacrado. Coloquei na pasta e segui para executar o que me for ordenado. O Dr. Arthur tinha dessas esquisitices. E eu já estava acostumado.
Por acaso o senhor tem uma arma?
Ah, sim, sim, um revólver calibre 38. Ela está lá em cima no quarto que uso quando durmo aqui no palacete.
Muito bem, vamos revistar seu quarto. Isso se o senhor nos der permissão.
Oh, tem tudo, eu estou inocente. Eu posso provar que estava em São Paulo quando tudo aconteceu, portanto...
Portanto, o senhor é a única pessoa que tem verdadeiramente um bom álibi. Muito obrigado. A minha assistência e eu vamos até o andar superior examinar não só o seu quarto, como também todos os demais. Aqui está a arma. Conforme o perito nos disse, completamente limpa de impressões e muito bem oleada.
É.
Alguém teve o cuidado de limpar essa arma depois do crime.
Depois do... Chefe, peraí, o senhor acha que foi com esse revólver que mataram o homem?
Sou capaz de apostar, Suzy. Não fosse assim, encontraríamos um revólver não muito limpo, pela falta de uso, e com marcas de impressões do dono ou de qualquer outra pessoa que por acaso o manuseasse.
Acho então que foi o secretário. Mas peraí, chefe, ele não estava em São Paulo?
Logo vamos comprovar isso, Suzy. Mas vamos passar ao quarto do morto.
É, vamos embora.
Tudo como estava hoje pela manhã.
É.
A cama desarrumada, o que significa que o Sr. Arthur chegou a se deitar. Ali a tigela de louça com a dentadura dentro.
É,
a dentadura. Não pegue susto.
Ah, não, sim, senhor, isso.
Foi devidamente examinado pelo perito. Tem aqui o envelope com os resultados. A porta de comunicação com o quarto de Dona Leila. E ali uma porta-janela que dá para o terraço. Muito bem. Já comprovei tudo o que desejava comprovar. Eu gostaria de saber onde foi que já vi o senhor Celos. Eu tenho certeza de que já o vi em algum lugar.
Chefe, eu não sei não. Quando o senhor começa assim, quer dizer que o camarada tá é frito.
Não sei, Suzy, não sei. Mas estou certo de que eu o conheço. Bom, vamos ver certo.
Vambora.
Eu quero ainda falar com o Jorge e com a criada.
Eu não sei de nada, inspetor. Eu cheguei em casa quase de manhã. Vim de táxi porque estava sem carro. Subi para o meu quarto, tomei um banho, troquei de roupa e pouco depois desci para falar com o velho. Eu queria pegá-lo logo cedo para ele pedir dinheiro.
Por que você não usou um dos carros da casa? Tem três, não é?
Mercedes, o velho não emprestava nem a Deus. A Brasília era de uso particular da Leila. O SP-12 estava com o Celso ontem. Eu pensei que hoje pela manhã já pudesse usá-lo.
Você gostava do seu pai?
Ele era meu padrasto.
Você tem o nome dele?
Eu sei, mas eu não era filho dele. Tia Maura me contou toda a verdade. O velho era um finório. Ele não gostava de mim como de um filho, não. Minha mãe e eu fomos úteis a ele no passado. Me sustentava com quem paga uma dívida, mas não gostava do credor.
Com a morte dele, você é seu único herdeiro?
Eu creio que existe um testamento. Leila deve ficar com grande parte dos bens. Por lei, eu tenho direito que seria a parte de minha mãe. E também sou herdeiro do velho. Eu não entendo muito dessas coisas, mas tia Maura é que já andou consultando advogados a esse respeito.
Dona Maura não perde tempo, hein?
Natural. Afinal, ela enterrou toda a sua vida aqui nessa casa e sofreu ingratidões.
Você gostaria que sua tia tivesse casado com o Dr. Arthur, não é, Jorge?
Claro. Se ele fosse um camarada decente, é o que teria feito. É, está no que deu.
Hein? Esse seu modo de falar é quase uma acusação à Dona Leila.
Tia Maura acha e eu concordo que Leila está metida no caso.
Muito bem, é só. Pode ir, rapaz.
Com licença.
Ei, chefe. O rapazinho é cheio de si. E pelo jeito a tia andou enchendo a cabeça dele.
Tá? Trabalho de muitos anos que não podia deixar de surtir efeito.
Ah, pois é. E agora, hein?
Agora quero fazer uma pergunta indiscreta à Dona Leila. Depois talvez eu esteja apto a esclarecer o caso.
Isso.
Thank you.
quê, inspetor? O senhor está insinuando que entre Celso e...
Não, eu não estou insinuando nada. Somente lhe fiz uma pergunta. Houve alguma coisa no passado entre a senhora e o senhor Celso?
Não, eu mal o conhecia. O irmão dele é que foi meu namorado.
O irmão? E como se chama ele?
Célio. Célio Sintra.
Célio Sintra. Então é isso. Eu sabia. Eu sabia que conhecia o senhor Celso de algum lugar. Agora já sei de onde é.
Mas o que sabendo? O senhor mudou de atitude tão de repente.
Com licença, dona Leila. Suzy, venha comigo. Só fica sentada aí, menina. Temos de fazer algumas verificações. Alguns contatos. Mas creio que já matei a charada. Vamos embora.
Vamos.
Sim. Sei. Perfeitamente. Muito obrigado, hein? Muito obrigado.
Ei, chefe. E então?
De ontem para hoje, o senhor Celso esteve realmente no hotel Excelsior.
É? Mas então...
Acontece, Suzy, que o senhor Célio Sintra, irmão do senhor Celso, é um pintor bastante conhecido e também passou a noite de ontem para hoje fora de casa e ninguém sabe dizer onde ele esteve.
Muito bem. E daí, chefe? Qual é o grilo?
O grilo, Suzy, é que o Célio e Celso Sintra são gêmeos. Está entendendo agora?
É...
São gêmeos.
Chefe! Que bom, hein? Então o senhor acha que o secretário não foi a São Paulo? Acha que ele mandou o irmão no lugar dele, né?
E agora vou apertar o secretário até que ele conte toda a verdade.
Isso.
É verdade. O senhor descobriu tudo. Eu só fui a São Paulo mais tarde, depois de haver preparado um álibi para mim. Mas não fui eu quem matou o Dr. Arthur.
O senhor nega a autoria do crime?
Nego. E se o senhor quiser ouvir o que tenho a contar, eu apresentarei a minha justificativa para tudo o que fiz.
Muito bem, pode falar.
Bem, há algum tempo eu desconfiava que o Dr. Arthur nutria um grande ódio por mim. Creio que ele tinha ciúme por causa de Leila. No entanto, nunca passamos de bons amigos. Ela foi namorada do meu irmão, mas como o Célio tem um gênio boêmio e requieto, o namoro não deu em nada. Mas ficamos todos bons amigos. Eu é que apresentei Leila ao Dr. Arthur naquela festa. E talvez por isso ele, ciumento como era, pensasse que tudo tinha sido planejado. Mas não foi, não. Eu admiro Leila, mas nunca houve nada entre nós. No entanto, eu descobri que o Dr. Arthur estava preparando uma armadilha para me apanhar. Ele pretendia me acusar de roubo e de assassinato.
Como assim? Explique-se melhor.
A minha viagem a São Paulo, levando um envelope grande e lacrado para entregar a alguém, fazia parte da trama. Eu fiquei sabendo que Bernardo Guimarães era empregado de uma das fábricas do Dr. Arthur e há muito tempo vinha fazendo servicinhos particulares para ele. Eu soube que ele estava hospedado naquele hotel a pedido do Dr. Arthur. O patrão colocou no envelope não só dinheiro, mas também, deixa eu dizer bem o que foi... Ah, era uma grande quantia, mas também várias ações ao portador, o que somava uma vultosa importância.
Adiante.
Além disso, sem que eu notasse, ele colocou um cofre com joias da família na parte traseira do carro que eu deveria usar. Ele planejava arruinar minha vida para sempre.
E como foi que o senhor descobriu a trama?
Quando eu já estava no carro ontem à noite e olhei pelo espelho retrovisor, eu surpreendi uma expressão terrível no rosto do Dr. Arthur. Uma expressão igual àquela que ele fizera quando conseguiu implicar um empregado da fábrica num roubo. Era expressão de ódio, ódio e vitória ao mesmo tempo. Eu fiquei surpreso, né? Por que aquela expressão com relação à minha pessoa? Foi então que me veio à mente certas palavras que ele dissera. Se algum dia eu descobrir que Leila me engana, vou destruir para sempre a vida do canalha que se atrever a me atrair. Essas palavras martelaram meu cérebro e eu revi as expressões que ele fazia sempre que Leila se dirigia a mim. Eu tive certeza de que havia algum plano para me destruir. Então eu avancei um quarteirão com o carro e abri o envelope. Vi o dinheiro e as apólices. Tive então a ideia de revistar o carro. Foi quando encontrei as joias e o cofre.
Minha suspeita estava confirmada. Fiquei desesperado e com raiva ao mesmo tempo. Dei marcha ré e voltei ao palacete. Quando ia chegando na garagem, eu vi o corpo do Dr. Arthur caído na grama. Compreendi que ele tinha sido bem mais diabólico do que eu havia pensado. Queria me destruir mesmo à custa de sua vida. Tinha se matado com um tiro dado pela minha arma. No momento, eu compreendo, eu fiquei paralisado, mas logo meu cérebro começou a trabalhar. Com o barulho dos fogos, ninguém ouviu o tiro, nem mesmo eu. Estava não muito afastado. Então eu tracei um plano. Tirei a roupa do morto, roupa de andar em casa, e a levei comigo. Subi ao quarto dele e me deitei na cama para indicar que ele estivera ali deitado. E coloquei a dentadura na tigela de louça. Depois, então, eu saí, passando pela porta-janela que do quarto de Leila leva ao terraço, e desci levando comigo a roupa que se encontrava sobre uma cadeira do quarto. Era um traje de noite. Vesti o cadáver e ia me retirar quando eu ouvi, então, vozes no portão. Para não ser visto, eu corri para o interior da casa e entrei no escritório do Dr. Arthur. Apanhei o telefone e falei imitando a voz do meu patrão como se ele estivesse falando comigo. Eu sabia que Leila não ia entrar no gabinete, né? Pois o Dr. Arthur nunca tinha permitido antes. E assim ela estaria apta a comprovar o meu álibi. Depois eu peguei o carro e fui a São Paulo ao encontro de meu irmão, a quem eu já havia telefonado pedindo que seguisse para lá usando meu nome. O senhor precisa saber que nós dois sempre fomos muito unidos. E quando eu disse ao Célio que era um caso de vida ou morte e que eu só poderia explicar em São Paulo, ele prontamente acedeu a me ajudar. Foi para o hotel Excelsior, onde procurou o tal homem, e como ele se parece comigo, o tal homem não percebeu a troca. De carro, então, eu cheguei a São Paulo e da rua liguei para o meu irmão. Célio foi ao meu encontro e trocamos de lugar. Ele trouxe o carro para o Rio e deixou no estacionamento. E eu regressei ao hotel para pagar a conta e partir de avião. Mas de lá eu tive o cuidado de telefonar para esta casa e o senhor atendeu.
Muito bem. Uma coisa, porém, eu quero saber. E o tal Bernardo, com quem você deveria se encontrar em São Paulo?
Ele ficou apavorado quando soube da morte do Dr. Arthur. Ficou branco como um ser e começou a tremer. Foi então que eu apertei e ele confessou que fazia parte da trama. Ele deveria ir à polícia e dizer que não havia recebido nada daquilo que eu levava comigo. Mostraria um envelope cheio de jornais velhos. O dinheiro ficaria com ele como pagamento por seus bons serviços, né? Mas o Dr. Arthur não havia falado de morte. E isso apavorou o homem. O senhor pode ir e procurá-lo. Eu creio que ele está disposto a confessar até a trama na qual um ex-empregado da fábrica do Dr. Arthur foi envolvido. Inspetor, eu sei que o senhor não acredita em mim, não é verdade? Eu tenho somente a minha palavra, e meu irmão e a desse tal Bernardo.
Embora pareça incrível, eu acredito no senhor.
Acredita mesmo?
Sim. O senhor limpou a arma e a levou para o seu quarto, não foi?
Sim, eu fiz isso, né? Naquele revólver deveriam estar as minhas impressões, né?
Sim. Juntamente com as impressões do Dr. Arthur... E mais a da pessoa que lhe desfechou o tiro mortal.
O senhor quer dizer que outra pessoa...
Exatamente, sim. Uma coisa encontrada no punho da roupa que o morto vestia me deu a pista certa. Os pulsos do morto estavam arranhados, como se alguém tivesse lutado com ele. E realmente, alguém lutou com ele antes de matá-lo. Creio que lutou para lhe arrancar a arma das mãos. Esse alguém pretendia evitar que o Dr. Arthur se matasse.
Mas eu não compreendo... Eu não estou entendendo mais nada.
Eu vou explicar. Aliás, vou dar as explicações quando todos estiverem reunidos na biblioteca. Vamos chamar os outros e também o Dr. Fernandes.
É verdade que o senhor já tem a solução para o crime, inspetor?
Sim, sim. Por favor, um pouquinho de silêncio agora, sim? Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante e para a qual eu espero a resposta exata.
Pois não, estou às suas ordens.
Eu sei que o senhor tem sido, durante muitos anos, um médico da família. O Dr. Arthur era conservador nesse sentido. O senhor estava tratando dele ultimamente?
Bem, sim, eu estava.
A doença era grave?
Bastante grave.
E o senhor deu conta disso a seu paciente?
Doutor Arthur não era uma pessoa a quem se pudesse enganar, inspetor. A quem se pudesse esconder coisas por muito tempo. Ele desconfiou, me apertou e... Bem, eu acabei lhe contando tudo a respeito da gravidade do seu caso.
A seu ver, quanto tempo ainda lhe restava de vida?
Bem, não se pode fazer uma ideia exata. Talvez 3, talvez 6 meses, pouco mais ou menos.
Eu estou vendo que ninguém sabia disso, né?
Não, não, não sabia, mas
eu nem desconfiava.
Há quanto tempo ele vinha sofrendo desse mal?
Há quase 2 anos eu comecei o tratamento. Mas a doença não regrediu, pelo contrário, progrediu rapidamente.
Quer dizer que quando pediu Dona Leila em casamento, ele já estava praticamente condenado.
Mais ou menos.
Compreendo. O casamento com uma jovem mais moça do que ele, e bonita, foi a última vontade que ele se fez.
Meu Deus. Mas então... Então foi por isso que ele ia...
Termine o que ia dizer, Dona Maura. Foi por isso que ele ia se matar, não é isso que a senhora ia dizer? Ele sabia que estava à morte, mas queria juntar uma coisa à outra. Não admitia se ver preso a um leito e sofrendo de um terrível mal incurável. Seu egoísmo não permitia que deixasse viver alguém que ele achava ser seu rival. Ele era um homem ciumento. Desconfiava de tudo e de todos. Cismou que o senhor Celso e Dona Leila mantinham um romance proibido.
Oh, meu Deus, mas isso é um absurdo.
Eu sei, mas seu marido era ciumento e tratou de destruir a vida e a carreira do seu suposto rival. Por isso, resolveu antecipar a sua própria morte e preparou uma terrível armadilha.
Mas isso é simplesmente monstruoso.
Armadilha que, felizmente, foi desmontada pela sagacidade do senhor Celso.
Se ele estava tão doente, foi bom, sabe? Foi melhor assim. O Arthur ia sofrer duplamente ao se ver confinado a um leito. A coisa que ele mais odiava nesse mundo era despertar piedade. Foi bom, sim, foi muito bom. E eu estava tão mortificada, tão desesperada.
Esse pedaço de unha é seu, não é, Dona Maura?
Que?
Oh. Vejo que é. Uma das unhas de sua mão direita foi lixada junto ao sabugo, ao passo que as outras são longas. A senhora quebrou a unha quando lutava para impedir que o Dr. Arthur se matasse.
Sim, foi verdade. Eu vi Arthur com o revólver na mão. Eu corri para ele. Nós lutamos. A arma disparou e ele caiu. Isso é horrível, horrível, meu Deus. Eu não tinha intenção. Eu não queria matá-lo.
Apesar de todos os pesares, a senhora era a pessoa que sempre amou o Dr. Arthur. Muito bem, meus amigos. O caso está resolvido. Mas confesso que foi um caso bastante complicado.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Um Caso Complicado. Tomaram parte os seguintes artistas: Wilson Marcos no papel de Jorge, Ilka Maria foi Olga, Carmen Dolores Maura, Ricardo Santos, Dr. Fernandes, Neida Rodrigues Leila, Geraldo Avelar Celso, Lourdes Santana Suzy, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Controle de som, Renan Fontes, sonoplastia, José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaios e direção, Cauê Filho.
O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.